Entrevista.
Estamos em temporada de início de ano letivo nas escolas em todo o país e muitos pais ainda estão correndo aí atrás do material escolar. Além dos preços altos de itens como lápis, caderno e mochila, os pais podem se deparar com exigências consideradas descabidas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Sérgio Tanuri. Doutor Sérgio é especialista em direito do consumidor e sempre está aqui com a gente no Conexão Senado, nos ajudando a compreender essas questões consumeristas. Doutor Sérgio, bom dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
Bom dia, Gisiel. Prazer novamente estar falando para esse público maravilhoso do Conexão Senado.
Doutor Sérgio, lista de material escolar. Muita gente já comprou, mas como a lista não costuma ser pequena, muitos pais ainda estão correndo atrás. Vamos começar sabendo primeiramente o que uma lista de material escolar normal, digamos assim, deve conter.
Vamos lá, Gisiel. Primeiro que começo de ano é complicado, né? Para o orçamento familiar, tem IPVA, IPTU e tem essa questão da lista do material escolar. Por quê? No Brasil que vivemos hoje, está tendo muita variação de preço. Então, tem que ficar atento. O que pode ser pedido para os pais? Antes de tudo, a escola tem que fornecer uma lista. A lista é obrigatório. Por quê? O pessoal, os pais, as famílias, tem que ter acesso àquilo que é necessário para começar a pesquisar. E na lista exigida pelos estabelecimentos escolares, deve constar apenas itens de uso individual do aluno. Isso quer dizer o quê? Materiais de uso coletivo, se forem solicitados, não são obrigatórios, porque isso é obrigação da escola, de quem paga mensalidade. Mas hoje vamos perguntar o que é, qual a diferença entre uso individual e uso coletivo na questão dos materiais. Veja, materiais de uso coletivo, papel higiênico, folhas, itens de higiene pessoal, grampeador, giz, copos descartáveis, cartucho de impressora, são exemplos de materiais de uso coletivo que não podem ser exigidos, porque é uma prática abusiva. Itens de uso individual são aqueles, né, que todos conhecem, aí são os lápis, o caderno, a borracha, que a pessoa usa para si próprio, né, que o aluno vai usar a si próprio. E é muito importante dizer também que a escola não pode exigir marca nem modelo. O pai tem que ter a liberdade da marca e também do local de compra.
Ok, essa dica é muito importante. Dicas com relação a material de uso coletivo e material de uso individual. Para o pai pensar assim, bom, se é de uso coletivo, isso é uma responsabilidade da escola, isso não teria que estar na lista, mesmo que esteja, eu não sou obrigado a comprar aquilo lá. E os itens de uso individual, dá para a gente saber que é exatamente aquilo que o aluno, que o filho dele vai usar no dia a dia. Agora,
inclusive existe até uma lei federal, a lei 12.886 de 2013, que diz claramente que não pode ser incluso na lista de materiais de uso coletivo, materiais de limpeza, higiene, copos descartáveis, telefone, impressão, fotocópia, tudo isso não pode ser exigido pelos pais. Nunca. Existe até uma lei federal, porque isso daí é material que o próprio estabelecimento tem que suprir.
Eu fico lembrando aqui, do meu tempo tinha a lista de material escolar. Eu sou do tempo do mimeógrafo, não sei se isso é também, doutor. Mas
a escola
pedia álcool, né?
Álcool, isso. É um cheiro de álcool.
É um uso de material, no caso, não poderia, né? É um uso coletivo. Uma coisa também que muita gente, às vezes, se pergunta é o seguinte: algumas escolas têm umas lojinhas dentro da própria escola. E as escolas dizem que isso é para facilitar a vida do aluno. Agora, não pode ser obrigatória a compra do material somente na escola, isso?
Isso mesmo. É venda casada. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. as escolas não podem condicionar a compra de livros ou materiais didáticos em uma loja específica. Isso é considerado a prática abusiva. Lógico, tem livros didáticos, tem materiais pedagógicos que são exclusivos de determinado método. Aí a escola, ela pode direcionar para um fornecedor tudo, deixando os pais com a liberdade de negociar. Agora, não pode, o que não pode é obrigar, sabe, condicionar, só vai estudar no meu estabelecimento de ensino se comprar de tal loja. Isso não pode. Caso a escola trabalhe com livros próprios ou importados, essa informação deve ser previamente passada aos pais de alunos, né, que se equiparam ao consumidor, antes da matrícula. E as escolas, elas não podem determinar marcas, elas podem determinar o livro, que às vezes tem de uma editora ou de outra editora, um material que pode ser de um fornecedor, de outro fornecedor. Então, que fique bem claro isso daí, é venda casada ou a obrigar, condicionar a compra de livros e materiais escolares numa loja específica.
Agora, se os pais observarem algum exagero na lista, doutor Sérgio, e for até a escola e disse, olha, isso aqui, esse item aqui, eu ouvi lá na Rádio Senado, o doutor Sérgio falou que não pode. Então, eu não vou comprar esse determinado item, porque é um item de uso coletivo, eu não sou obrigado a comprar, e ele não tiver uma boa resposta da escola. A escola, bom, isso aí está na lista, tem que ter, o que é que eles devem fazer?
Procurar o PROCON de sua cidade. Simples assim. Procurar órgãos de defesa do consumidor. Por quê? Mais uma vez, materiais de uso coletivo não pode ser cobrado de forma alguma. Então, se um item é obrigatório pela escola e a escola quer forçar o pai a comprar determinado uso de algum produto de uso coletivo, isso se configura uma prática abusiva. O consumidor pode ir lá no PROCON de sua cidade e fazer uma reclamação, porque como eu já disse, produtos de higiene, de limpeza, copos plásticos descartáveis ou usados na área administrativa da escola, não tem por que o consumidor pagar por isso. Isso daí tem que estar embutido já na mensalidade escolar, inclusive é uma prática proibida, existe até lei federal que regula essa questão.
Nós estamos conversando com o advogado Sérgio Tanuri, doutor Sérgio, especialista em direito do consumidor. Doutor Sérgio, o senhor lida com isso todos os dias e eu queria a sua experiência para algumas dicas para economizar na lista. Muitos pais já compraram, mas muitos, como eu falei, estamos começando praticamente essa semana aí, volta às aulas, e muitos pais ainda não fecharam essa lista. Quais são as dicas mais práticas que o senhor daria para economizar na compra da lista do material escolar para os nossos ouvintes?
Vamos lá, pesquisar e comparar é essencial. A gente sabe que o Brasil está vivendo aí em 2024, principalmente, um processo inflacionário, alta do dólar, tudo isso causado aí pela política econômica do governo federal, que causou variações de até 928%, segundo uma pesquisa recente, ou seja, de uma loja para outra, pode de material para outro. Tem variações de mais de 900%, porque alguns itens são importados, outros estão querendo repassar de forma abusiva o aumento, e a única forma do consumidor, da consumidora, da família proteger o seu bolso, seu orçamento familiar é fazer pesquisa. E hoje a gente tem muitas ferramentas online. Primeiramente, no online é essencial pesquisar. Tem aplicativos de comparação de preço. A pessoa também pode ir lá pesquisar nas lojas da sua cidade, né? Os melhores preços de determinados materiais, borracha, lápis de cor, canetas, tesouras, cadernos. Isto é muito importante pesquisar no online. Depois de pesquisar no online, os pais devem pegar a lista de material escolar, né? O que der para comprar no online, se for mais barato, pode comprar no online, fica atento somente ao prazo de entrega, e pode ir também com a lista de material escolar nas lojas, na loja física, e aí negociar o quê? principalmente negociar o prazo de pagamento, negociar um desconto maior se puder pagar à vista, porque a gente sabe que o consumidor que gastava às vezes R$200 para comprar aí algumas poucas coisas de uso escolar, hoje está pagando 400.
Verdade.
Em alguns lugares. Isso é uma abusividade também, lógico. A gente sabe que teve problema de inflação aí devido aí a política do governo federal aí que gerou uma inflação. Então, o consumidor tem que fazer uma análise, se orientar melhor através de pesquisas para ir buscar um fornecedor que possa negociar. Isso é muito importante, comparar preço.
Ok, tá, então algumas dicas essenciais para você, pai ou mãe de aluno que ainda não fechou a lista de material escolar, ter em mente na hora de fazer as suas compras. Dá trabalho, mas tem que fazer. Aquele dever de casa que você tem que fazer todo começo de ano, a compra da lista do material escolar. E economizar nesses tempos difíceis de inflação alta é fundamental. Doutor Sérgio Tanuri, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Senado e até uma próxima, doutor Sérgio.
Muito obrigado, Gesiel, e um bom dia para todos da Rádio Senado.
Sérgio Tanuri, especialista em direito do consumidor.